Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nós, durante 45 minutos, estivemos conversando a partir de um texto num dos semanários aqui do Brasil, no qual a maneira como a discordância filosófica é apresentada nos levou a várias considerações e rendeu, inclusive, a aula da próxima semana que tratará disso. Vamos trabalhar sobre como ler filosofia, como dialogar filosofias, como fazer discordâncias filosóficas, pesquisas e ir além disso, não é? Vai ser uma aula interessante com base numa espécie de não estar longe de certos preceitos que não fazem prezar pela tradição filosófica da conversação, do diálogo. Infelizmente, em muitas ocasiões, os filósofos é que deram os depoimentos e os testemunhos mais distantes da própria filosofia. E citei alguns casos para os senhores, mas há muitos outros, muitos outros. A história da filosofia, ela é cheia de antifilosofias, muito, e casos famosos, né, de filósofos que na hora de debater ideias, de discutir preceitos e conceitos, acabaram muito longe do ambiente filosófico. Então, durante 45 minutos, nós dialogamos sobre isso. Agora vamos para, então, não restou muito tempo, mas a gente aproveita, claro, esses elementos. Hoje nós vamos conversar com Humberto Eco, um dos filósofos, pensadores, semiólogo, proeminentes do século passado e deste século. Humberto Eco faleceu há cerca de 3 anos, né, em 2016, e 4 anos antes do falecimento dele, esta obra, que eu tenho em mãos, a edição em espanhol, que foi a que eu consegui em digital, ela foi traduzida como A Estratégia da Ilusão, assim que é no espanhol, que vamos ver aqui agora, sendo que o título original da obra, de 2012, a publicação, é Semiologia Cotidiana. O título da obra em italiano. Pois muito bem, vamos trabalhar. A Estratégia da Ilusão, Humberto Eco se propôs a escrever para jornais. Para, aliás, o público que o lia nos livros, então ele convida este público para um diálogo mais aberto e mais, daí o nome cotidiano, mais próximo do dia a dia dessas pessoas. Então Humberto Eco, ele procura ler o ambiente, traduzir o ambiente, refletir o ambiente. E um ambiente que, para ele, por toda a caminhada, por toda a trajetória, a formação dele, o Humberto Eco, quando ele vem a falecer, ele tinha 84 anos. Então, é um homem que esteve presente em alguns dos eventos muito importantes do século passado. E que chega ao nosso século e vê essas mudanças ocorrendo de maneira tão rápida, tão veloz. O que será que um homem como Humberto Eco, que viajava muito, trabalhava na universidade, tinha um amplo público de correspondência, o que será que lhe chamaria a atenção no mundo, na Europa, ou nos Estados Unidos, que é onde ele senta grande parte aqui dos textos dele, o que será que despertaria a atenção dele? Sabendo que estava em seus momentos finais de vida, querendo nos nos auxiliar na nossa caminhada, e um homem com uma cultura enciclopédica, para onde ele dirigiria? O que, que ele nos falaria? Por exemplo, falaria sobre guerras? Falaria sobre os problemas do mundo, fome, a imigração? Ele tratou de vários desses assuntos em outros momentos. Aqui na obra, ele vai tratar de alguns dos elementos que agora, neste momento, são muito, muito discutidos. Na academia, no nosso dia a dia, com as nossas famílias, os nossos filhos e outras coisas mais. E ele começa isso falando diretamente sobre o holograma, a holografia. Vamos a Umberto Eco, vamos ver o que ele tem para nos dizer. Ele diz assim, vocês sabem como a tradução ela é feita na hora, não é? Quando a gente trabalha um texto italiano, inglês, francês, espanhol, é importante que vocês concedam, saibam que há erros naturais, não é? Pelo calor, tem muitas palavras que às vezes precisa de um dicionário e eu não tenho aqui agora. Então, por vezes, há pequenos erros de tradução, isso é natural, né? Vamos lá, então, ao texto em espanhol do Umberto Eco. Então, ele começa dizendo que as mulheres, as moças muito belas, estavam nuas. Abaixadas, uma em frente à outra, se tocavam com sensualidade, se beijavam, lambiam com a ponta da língua os seios, a ponta dos seios, dentro de uma espécie de cilindro de plástico transparente. Ainda que não seja um voyeur profissional, uma pessoa que se vê tentada a dar a volta ao redor daquele cilindro, para poder vê-las também do outro lado, vê-la de tangencialmente do lado oposto. Depois, uma dessas pessoas se senta impulsionada próxima do cilindro, que está em cima de uma coluna e tem poucos decímetros de diâmetro, e olha desde cima. No entanto, as mulheres desapareceram. Essa realização é uma das tantas que estão expostas em Nova York, na Escola de Holografia. A holografia, a última maravilha da técnica do raio laser, inventada por Dennis Gabor nos anos 50, realiza uma representação fotográfica em cor, mas é tridimensional. Ao olhar dentro da caixa mágica, parece um corredor onde há um cavalo em miniatura, podemos ver ainda o nosso ponto de vista, aquelas partes do objeto que a perspectiva nos impediam de contemplar. Se a caixa é circular, podemos ver o objeto desde todos os lados. Se o objeto, mediante diversos artifícios, foi adaptado para movimento, nós vemos mover-se diante dos nossos olhos. Ou melhor dito, se move conosco. Para trocar a posição, podemos ver de muitas outras formas retratadas o que faz o anzol de um pescador que se dispõe a beber a lata de uma cerveja que tem em uma mão. Não se trata de uma representação cinematográfica, mas de uma espécie de objeto virtual de três dimensões que existe também ali, onde podemos ver. E basta nos afastarmos para poder ver de outro ponto de vista. A holografia não é um simples jogo. Ela é estudada e aplicada também pela NASA e pelas explorações espaciais, e se utiliza também em medicina para obter representações realistas das alterações anatômicas. Também se serve dela a cartografia aérea e muitas indústrias, e se emprega no estudo também dos processos físicos. Agora, ultimamente, ela começa a ser usada, no nosso tempo também, como um hiperrealismo. Como hiperrealismo. E o hiperrealismo satisfaz-se com ela em suas aspirações mais ambiciosas. A porta do Museu de Bruxaria em São Francisco, lá está exposto o maior holograma jamais realizado, onde se representa um ser feio junto a uma belíssima bruxa. A holografia somente poderia prosperar nos Estados Unidos, um país obcecado pelo realismo, onde, para uma revocação do que é acreditável, tem que ser absolutamente algo icônico, uma cópia verossímil para ser acreditável, ilusoriamente verdadeira da realidade representada. Os europeus cultos e os norte-americanos europeizados consideram os Estados Unidos a pátria dos cristais construídos acerca do expressionismo abstrato. Anotem, por favor, essa expressão, expressionismo abstrato. Mas os Estados Unidos é também a pátria do Superman, herói sobre-humano da série Comics, criado em 1938 e que ainda perdura. O Superman sente, às vezes, a necessidade de se retirar junto às suas recordações e voltar para ela, entre inacessíveis montanhas. Isso faz com que o coração se volte para seu passado, defendido então por uma enorme porta de ferro, a fortaleza da solidão. Ali tem o Super-Homem e seus robôs, que são fidelíssimas cópias dele mesmo, milagres da tecnologia eletrônica que de vez em quando ele envia pelo mundo com o fim de realizar um justo desejo de ubiquidade. E estes robôs são incríveis, porque sua aparência de verdade é a verdade absoluta. Não se trata de homens mecânicos. Superman usa também a fortaleza como museu de recordações. Tudo o que aconteceu durante sua vida, cheia de aventuras, está ali registrado em cópias perfeitas e conservadas como peças originais em miniatura, como a cidade de Kandor, sobrevivente da destruição do planeta Krypton, e que, abaixo de uma campanha, uma redoma, campana de cristal, uma redoma de cristal, Superman segue fazendo viver todas aquelas coisas em dimensões reduzidas, tamanho pequenino de bonecas, com seus edifícios, pistas, homens e mulheres. A meticulosidade com que Superman conserva todas as relíquias de seu passado nos recorda aquelas máquinas maravilhosas, popularizadas pela cultura alemã do barroco, cuja origem está entre os tesouros dos senhores medievais. Lembram aqueles autômatos que eles faziam, que Voltaire se encantou quando encontrou pela primeira vez nos jardins do palácio? Bem, vamos fazer uma primeira parada aqui. Umberto Eco, ao olhar ao redor, ele nos chama a atenção para... Veja, ele escreve também sobre fotografia, sobre cinema, mas ele nos chama a atenção para esse elemento novo que tem surgido e que ainda não é muito disseminado, não é? Não é, por exemplo, essa máquina fotográfica aqui, ó, de última geração, mas não tem holograma ainda. Não é uma tecnologia disseminada. Estamos às portas dele, é tão cara nesse momento que ainda não é disseminada. Mas, se tomarmos a historiografia da humanidade como um dos exemplos factíveis, lembram como eram os primeiros desenhos? Não havia perspectiva. Quando surge a perspectiva, aqueles primeiros desenhos praticamente desaparecem. Agora acham que, surgindo a holografia, alguns ainda quererão utilizar a perspectiva de duas dimensões que temos, podendo ter três, quatro, cinco outras dimensões? Humberto Eco, quando fez com que a gente girasse ao redor do cilindro, quando ele falou esses elementos todos, estava citando, entre outros, indiretamente, Maurice Merleau-Ponty, o famoso cubo pontiniano, seus dodecaedros, os seus elementos de percepção, na fenomenologia da percepção, em outras obras. Ele nos chama a atenção que, assim como há aquela curiosidade de ver, vou ver a imagem lá do outro lado, vou ver se eu olho aqui por cima a imagem, etc. e tal. Ele diz, teremos a possibilidade de viver. E lembrem, ele é semiólogo. Ele trabalha signos, sinais, códigos, símbolos. Ele foi um grande especialista nessa área. Ele nos chama a atenção. Provavelmente estaremos diante desses elementos de vivência, o que vai tornar uma vivência extremamente mais rica. Considerem, por favor, aqui nesta sala de aula onde estamos. Vocês olham os objetos, essa garrafa de água mineral, o computador, estas flores, máquina fotográfica, monitor. Essa relação que temos aqui, ó, é uma relação já bidimensional, mas ela ainda não é tridimensional. Não é polidimensional. Como os senhores pensariam essa atitude polidimensional? Maurice Merleau-Ponty, quando trata do assunto, ele diz, eu sei que a televisão tem um outro lado, e atrás tem cabos, tem fios de conexão, etc. Eu só presumo, mas eu não tenho a vivência disso. Pois agora, com essa tecnologia que vem aí, teremos a possibilidade da vivência disso. Quer dizer, nós não pensaremos apenas, quando você se lembrar de uma pessoa... Hoje, vocês que estão em casa também me acompanhando, façam um exercício, olha só. Se eu perguntasse a vocês assim, ó, vou fazer três perguntas, tá? Aqueles que têm, todos os que têm filhos, onde está seu filho caçula agora? Cada um pense, por favor, onde está seu filho caçula agora? Uns visualizaram, está no computador. Está lá jogando no computador e viu a sala, viu o computador. Quando muito, viu isso em duas ou três dimensões. E olha lá. O que acham que é quando uma pessoa aprende a visualizar isso, não mais desta forma, mas por um elemento holográfico? Você vai ver essa situação de vários ângulos ao mesmo tempo. É bem simples fazer esse exercício, viu? Dá para fazer. Se eu pedisse para vocês... Vejam essa mesma cena do filho no computador, só que da janela, do lado de fora, para dentro. E você já tem uma outra visão. Agora, da lâmpada do teto, olhe para o seu filho lá embaixo no computador. A cabeça dele e o computador, ele jogando. Você tem mais uma visão. Pois o uso do holograma pode facilitar a muitas pessoas que, quando vão se lembrar de algo, já não vão se lembrar dessa maneira como fazemos, mas de uma maneira muito mais variada, não é? Com várias fontes. Há pessoas que, quando lembrarem uma imagem assim, elas vão ver quatro ou cinco fotografias juntas de diferentes perspectivas, outras vão ver isso em movimento e assim sucessivamente. Ou seja, por si só, o recurso da holografia traz em si já uma melhoria imensa no sistema de raciocínio, de perspectiva, para aqueles de nós que têm facilidade de conversar elementos semióticos, como, por exemplo, com o dado sensorial, ou com o raciocínio, ou com a epistemologia, tais pessoas, por exemplo, imaginem onde elas vão. Vão pegar tratados de ensino, de dados pedagógicos, e vão... Só a própria leitura já vai fazer com que elas vão além dos elementos, considerando aquilo que o autor via sobre um plano de perspectiva limitado, com coisas muito maiores. Não sei se eu estou me explicando convenientemente, eu vou além então. Observem, seria mais ou menos assim: você vai com seu amigo pescador, cansei de fazer isso lá no Morro dos Conventos. Quando criança, então ficava do lado do pescador, porque ele ficava impávido olhando para o mar lá fora, 10, 15 minutos, né? E depois decidia se ia lançar o barquinho dele ou não para pescar. O que ele via? O que ele via? O que ele estava vendo no mar que eu não via? Muitas coisas. O jeito do vento soprar, o jeito da onda quebrar, onde ela quebrava, de que maneira, temperatura d'água, não é? Inclinação do sol, quantas coisas ele não sabia. Pois, da mesma forma, nós paramos diante do mar com uma pessoa acostumada a elementos holográficos agora. Fotos holográficas, filmes holográficos, vida holográfica. Essa pessoa verá a ilha que nós estamos vendo lá fora, mas ela já viu a ilha do outro lado também. E você diz, como ela pôde ver? Mesmo que ela tenha, sido criada numa cultura holográfica, como ela pôde ver? Por dedução, por associação, por reconstrução, por outros elementos. Mas nós não estamos habituados a fazer isso. Alguns dos senhores param diante do mar e olham uma ilha e ficam conjecturando do outro lado. É raro. A nossa cultura, de um modo geral, não é, não esgotando o assunto, claro, mas de um modo geral, é usual que se pare e se olhe a ilha, daquilo que ela se apresenta de face para nós. É como aprendemos os nossos filmes, a nossa música, a nossa literatura. Tudo nós fomos educados desta forma. Tal qual o homem que viveu antes das imagens em perspectiva, quando desenhava, pensava daquela forma. Agora, habituados a elementos holográficos, naturalmente pararemos já, construiremos coisas. Por exemplo, um raciocínio típico disso é alguém que vai falar com você e vai dizer, ah, que bonito que é aqui. E a pessoa te diz naturalmente, com uma certeza e convicção espantosa, mais bonito ainda do outro lado da ilha. Como ela sabe? São as expansões do pensamento já construído por hologramas, por holografias. O Humberto Eco prossegue o texto dele, nos dando alguns exemplos desses elementos. Ele associa e nos diz que para uma cultura como a dos Estados Unidos é perfeitamente crível, natural, por ter personagens folclóricos e populares, os mitos atuais deles, não é? Os mitos do cotidiano deles. Para eles é natural esse tipo de coisa. Uma sociedade daquela acreditar naturalmente em holografia e outras coisas. É passagem aberta para eles. No Brasil, nós não temos um herói como Super-Homem. Nem Homem de Ferro, nada. Nosso herói é Macunaíma. Nosso modo de construção aqui, usual, é por um outro caminho. Provavelmente o pensamento com relação a esses vetores também será outro. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Após então várias reminiscências e desvios da aula, inclusive com assuntos escatológicos, nós então finalmente retornamos, né? Vamos aprofundar aqui os temas. O Humberto Eco, ele vai abrir um panorama. Isso não se trata apenas de um elemento da tecnologia, dissociado de uma cultura, de uma época, não. Ele acha que isso já é um movimento natural e que ali encontrou o seu campo mais fértil, né, nos vários elementos da Terra. Quando ele ilustra isso em outros lugares, olhem quando ele fala, por exemplo, ele diz o Museu de Cera, a Gruta dos Autômatos, permite entender a existência de uma constante da imaginação e o gosto norte-americano pelo qual o passado deve ser conservado e celebrado em forma de cópia absoluta, em tamanho natural ou a escala um por um. Uma filosofia da imortalidade como duplicação. Essa filosofia domina a relação dos Estados Unidos, dos norte-americanos, com eles mesmos, com o próprio passado, e não poucas vezes com o próprio presente, sempre com a história e, no limite, com a tradição europeia. Construindo um modelo na escala um por um, por exemplo, da Casa Branca, empregando os mesmos materiais, as mesmas cores, mas, obviamente, mais brilhante, mais lustrosa, isso significa que a informação histórica deve assumir o aspecto de uma reencarnação para ser transmitida. Para falar das coisas que se quer conotar como verdadeiras, essas coisas devem parecer verdadeiras. E tudo verdadeiro se identifica com o todo falso. Eis um problema, ok? Vamos adiante aqui nas concepções do Humberto Eco. A irrealidade absoluta se oferece, então, como presença real. E a reconstrução do espaço presidencial, da casa presidencial, existe na ambição de oferecer um signo. Lembrem, ele está falando aqui no terreno da semiótica, né? Que, da semiologia, que se torna difícil de duvidar como tal. O signo aspira a ser a coisa em si e a abolir a diferença da remissão, o mecanismo da substituição. Não a imagem da coisa, mas a própria coisa, o ser dobrado. E é este o gosto dos norte-americanos? Certamente não é o gosto de Frank Lloyd Wright. Lembram do Frank Lloyd Wright, o famoso arquiteto? Simon & Garfunkel fizeram uma música lindíssima para ele. Aliás, vamos colocar essa música ao final da nossa aula como ilustração. Simon & Garfunkel cantando, homenageando esse famoso arquiteto norte-americano que teve uma história tremenda, o que houve, depois vocês podem dar um Google para saber o que houve com a esposa dele e como esse homem conseguiu ficar de pé e prosseguir os trabalhos dele. Se tornou um dos grandes, um dos maiores arquitetos, um verdadeiro artista, Frank Lloyd Wright, esse arquiteto norte-americano. Ele diz que essa cultura dos simulacros, da duplicidade, de tornar o falso tão, tão concreto, tão aparente ao verdadeiro, que se confunde com o verdadeiro e assume essas proporções, ele disse que não é assim para muitos autores, escritores e artistas norte-americanos, mas para uma grande parte do povo é. Por favor, considerem, no momento em que aquilo que é uma cópia, aquilo que é falso, que é uma reprodução, mas que é construído sob o ponto de vista de um... Bom, isso é arte, isso é museu, isso é cinema. No momento em que é feito assim e é apresentado dessa forma, em que momento isso deixa de ser teatro, deixa de ser museu e se torna a própria coisa que é representada? Eis um dos problemas. Um dos problemas que não só Humberto Eco pontua na cultura norte-americana. Vários autores, nós já vimos alguns filósofos aqui, como Jean Baudrillard, que colocam a cultura do simulacro, né, como um grande problema dos nossos dias. Mas vários filósofos norte-americanos que trabalham essas questões já tomam isso que eles consideram um problema como um elemento natural, mais um elemento de uma cultura complexa, de uma cultura que não é, que ainda que derive da cultura europeia, não é europeia e tem outros pressupostos, é pragmática, tem outros elementos, a cultura norte-americana. Então, para alguns filósofos, isso já é mais uma face de muitos elementos importantes. Mas o Humberto Eco leva isso bastante longe, né? Ele diz que esse irrealismo
essa maneira de construir esses elementos, vejam nas palavras dele. Existe, pois, hoje nos Estados Unidos, da uma hiperrealidade desaforada. Hiperrealidade desaforada. Que não é sequer mais uma cultura pop de Mickey Mouse ou da cinematografia hollywoodiana, mas é uma mais secreta, ou melhor, pública, mas é esnobada pelo visitante europeu, e incluindo neste visitante também os intelectuais norte-americanos, que fazem disso, eles não tomam isso como verossímil, eles acham isso uma caricatura. Para o europeu, que ele diz, que é o intelectual europeu que chega lá e vê isso, não é? Isso, quando muito, é uma brincadeira, é uma farsa, não é? Você não está de fato retratando o que é, não tem isso. Bem, o Humberto Eco aqui, nós vamos fazer uma pequena parada para a toilette e depois nós continuamos aqui a nossa aula. Após mais uma longa parada de conversações, vamos então retomar e, infelizmente, finalizar. Eu convido os senhores a lerem esta obra na íntegra. Ela é belíssima, ela é mais um desses textos que para os nossos dias nos ajuda muito na caminhada. Vou apenas mencionar para vocês. Dentro desses elementos da hiperrealidade que ele está trabalhando aqui, os que forem se debruçar sobre o texto, por favor, A Cidade dos Autômatos. Vamos ver um trecho dessa parte, A Cidade dos Autômatos, aqui, que eu havia assinalado. Observem o que ele escreve aqui na Cidade dos Autômatos. Quando na Europa alguém quer se divertir, ele vai a uma casa de diversão, que é um cinema, que é um teatro ou um cassino. Às vezes, provisoriamente, ele vai até um parque ou pode ficar na sua cidade, mas somente a um título metafórico se faz isso. Nos Estados Unidos, ao contrário, as pessoas podem ir a cidades dedicadas por inteiro às diversões, como Las Vegas, por exemplo. E aqui o Humberto Eco mergulha e mostra como, de seres humanos, rapidamente alguns se comportam como autômatos. Alguns, no hiperrealismo, eles já são os elementos do hiperrealismo. Eles já pertencem à realidade expandida, já se comportam como personagens, e há um risco tremendo para os nossos dias. Ele, em outro momento, ele fala da Coca-Cola, né? Ele, sobre um projeto sobre a questão da ecologia de 1984. Uma outra parte muito importante da obra é sobre a nova Idade Média. Como vocês sabem, Humberto Eco fez estudos muito profundos. O livro O Nome da Rosa, nós já trabalhamos esse livro em semanas de estudos, é aquela obra belíssima que ele começa com um mapa, né, de tudo que ele vai depois contar para nós. Primeiro ele mostra o mapa de como era ali o mosteiro, como funcionava o mosteiro, tudo, e depois ele mostra. O filme também é lindíssimo, né, O Nome da Rosa, e ele tem aqui várias páginas, 30 páginas só sobre a nova Idade Média, assim que ele considera muito do que estamos vivendo hoje, não é? Muitos dos elementos que nós achávamos completamente ultrapassados, ele coloca aqui desde o funcionamento. Uma das obras que eu tenho para trabalhar com vocês em breve, muito bonita a obra, é de um estudioso, um grande historiador europeu, que ele estudou como é que a casa, como é que era o funcionamento de uma casa
desde os tempos mais remotos, quando eram aquelas cottage, até a evolução aos nossos dias. E ele desce a minúcias, como até o uso, o aparecimento dos talheres, o uso, a disposição deles, e como isso foi interagindo com o nosso desenvolvimento em várias áreas. É muito bonito. Pois Humberto Eco, aqui nessa parte da Nova Idade Média, faz, claro que em linhas gerais, uma grande atualização, nos mostrando o que estamos fazendo hoje, com propriedade, com as nossas habitações, com o nosso estilo de vida, e nos dá advertências muito importantes. Depois tem as Crônicas da Aldeia Global, outra parte maravilhosa da obra dele. E fechando, Humberto Eco nos dá lições muito bonitas de semiologia para os nossos dias. Vou ler apenas um trecho como encerramento do nosso trabalho, já é a parte final da obra dele, uma obra volumosa, muito bonita. Depois ele ainda vai discorrer sobre fotografia, mas essa parte aqui eu vou ler para vocês como encerramento. Ele diz: qual é a quantidade de notícia de um jornal televisivo? Como se dá? Em que medida e de que modo aquelas notícias são manipuladas? Desde o início do mês, até domingo, dia 30, inclusive, eu estou sentado diante da televisão para olhar e registrar 4 telejornais diários, de manhã ao meio-dia, de tarde, e aquele que chega à noite, porque é igual o da tarde, os das 20h30, exceto em casos excepcionais de gravidade. De modo sistemático e intenso, os analistas integram um grupo de estudos de instrumentos audiovisuais e públicos, registrando tempos, notícias e detalhes, para elaborar estatísticas cuidadosas. Mas o resultado de seu trabalho chega em volumes muito demasiados para ser acessados pelo telespectador. De minha parte, estou limitado a uma acelerada inspeção, a causa da monótona recepção desse espetáculo que me exponho a fortes perturbações que me causam, perturbações nervosas, pois somente eu queria verificar uma impressão disso, que é experimentada com frequência quando se vê esporadicamente a um desses telejornais diários qualquer. Vou me explicar. Através das experiências de anos que nos formam por acumulação, chegamos então ao modelo negativo do telediário, que comparado depois com uma emissão em particular, parece contestado pelos fatos. É difícil encontrar em somente um telediário essas falsificações monstruosas, essas ausências injustificadas que pedem vingança diante de uma comissão parlamentar, ou que quase chega a convencer de que o diabo não é tão feio como pintam. Por questão de tempo eu vou parar aqui, mas vocês podem continuar. Humberto Eco coloca que essa distorção, que para muitos se tornou a realidade, que para muitos é o que eles veem e acreditam, é aquilo mesmo que está acontecendo. E ele diz que há um grande problema, sobretudo nesses volumes de dados, como eles precisam ser passados e aquilo que de fato ocorre. O que nos leva de novo lá para o início da obra, com a questão do hiperrealismo. Olhem, em linhas muito breves, e tivemos muitas interrupções demoradas para conversações nessa noite, ficamos aí com talvez 25% do material programado, mas ainda assim já nos deu uma ideia daquilo que Humberto Eco considerava também importante para os nossos dias, entre muitas outras coisas.
os dilemas, os problemas que estamos enfrentando. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vamos ouvir o Frank Lloyd Wright na composição de Simon Garfunkel como encerramento. E semana que vem prosseguimos os nossos trabalhos.
I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon, so soon. I remember Frank Lloyd Wright. All of the nights we harmonized till dawn. I never left so long, so long, so long. All good days may come and all good days may go and never change your point of view. So long.